Olá, galera. Começando mais um Telecast. Eu, Rafa Brasileiro, estou aqui com Cássio Zirpoli. Tudo bem, Cássio?
Tudo certo, Rafa.
A gente vai falar um pouquinho aqui de Santa Cruz 0, Internacional 0, partida pela oitava rodada da Série B. Mas antes disso, Cássio Zirpoli, a gente está gravando aqui 19h05. Já jantou, meu amigo?
Ainda não. Inclusive, eu nem almocei.
Não almoçou, então é um crime. Então, ó, veja só, quando a gente acabar o Telecast,
você vai só baixar. Comi besteira.
Aí. Só comi besteira, né? Vou lhe dar uma dica. Você vai baixar o aplicativo do Shining Box, localizar aí a loja do Rosarinho, que é mais próximo da sua casa, que eu sei. Botar o código podcast45, vai ganhar 15% de desconto e escolher seu prato. Pode ser aquele yakisoba que você adora, pode ser a carninha cebolada, pode ser um rolinho primavera, um rolinho de chocolate com banana, enfim.
Pode ser os três.
Amigo, fica à vontade. Pode ser os três, pode ser o que você quiser. Porque só vou dizer uma coisa a você. Primeiro fim de semana que o código tá valendo e que a parceria tá pesada aí, a galera usou, viu? Só vou dizer isso.
Importante. Obrigado tá usando... a todo mundo aqui, tá sendo uma força.
Justamente. Muito obrigado, galera. E continue usando e aproveitando para comer por um precinho na faixa. Mas, Cássio, antes da gente matar a fome da gente, pedir aquele velho Shining Box. A gente tem que falar um pouquinho aí de Santa Cruz Internacional. Uma partida que, na minha visão, o primeiro tempo foi muito bom, mas o segundo ficou a desejar, né, meu amigo? Um 0x0 que, pra mim, mereceu ser 0x0 do começo ao fim.
É, justamente essa sua frase, do começo ao fim. O primeiro tempo que você disse muito bom, aquele velho preciosismo do pódio, eu só diria bom. É, eu não achei que foi um grande primeiro tempo. Primeiro porque... para isso acontecer, a gente teria que ignorar o gramado. A gente vai falar um pouco dele mais pra frente, mas assim, poucas vezes eu vi um gramado tão ruim no Arruda assim nos últimos tempos quanto hoje, e ser determinante pro resultado. Para os dois times, muito ruim. Atrapalhou o Inter e atrapalhou demais o Santa. Muito. Augusto entrou, não conseguiu nem carregar a bola, que é ele consegue fazer bem. Mas o Santa se apresentou melhor, assim, no geral. A gramada parte, falando sobre o desempenho das duas equipes. O Santa se apresentou melhor no primeiro tempo. E o segundo tempo foi um segundo tempo muito pobre. O que dá, o que você fazendo essa equação de meio grau, podemos dizer assim, o Inter não jogou bem. Não teve D'Alessandro, a peça principal jogador dele, mas mesmo assim é um elenco qualificado, é o time mais rico dessa Série B, e mesmo se tivesse na primeira divisão, seria também um dos mais ricos. Um clube com mais de 100 mil sócios, com a receita de televisão, folha de 7 milhões de reais. Enfim, tinha gente suficiente para substituir o Alessandro e isso não ser considerado o fim da linha para a criatividade do Internacional, que não teve. Foi um time muito pobre, muito pouco inspirado nesse jogo. No lado do Santa, que manteve a formação com Bruno Paulo e André aberto nas pontas, a tendência é que isso aconteça. A gente até discutiu no pod se eventualmente Augusto pode substituir André Luiz. Mas não será nesse primeiro momento. Até porque André Luiz não entrou, inclusive, nem no lugar de André Luiz. Augusto entrou no lugar de Léo Lima. Esse sistema do Santa funciona. Funciona bem abrindo a defesa do Internacional. Na frente aqui não teve Ricardo Bueno, foi Pitbull que jogou. Embora tenha sido um veto do DM, mas é meio difícil de levar a sério esse veto do DM. Acho que está mais... E tá, claro, é a chama, claro, mas tá mais pela essa situação que ele tava de uma possível saída pro Goiás, até que se resolver na permanência dele. Foi muito pontual esse DM, é parecido, mas enfim. A gente vai ver, inclusive, na próxima rodada se ele joga ou não joga. Porque essa teria sido a sétima partida dele, né? Se ele entra em campo, não jogaria mais por outra equipe. Na Série B, que no caso era o Goiás. Na primeira divisão ainda poderia. Esse Santa pressionou com o João Paulo duas vezes e uma chance com o Aleph Pitbull. Então, esse bom primeiro tempo, ou muito bom, como você falou, fica restrito a isso. Um time de posição física, enquanto teve gás. E até isso o gramado atrapalha, porque esse gramado dá mais trabalho para correr, jovem. O gramado completamente pesado, apesar dos buracos que foram feitos para água escoar, não adiantou muito, estava muito ruim, muito ruim. Tanto que o Santa, coisa muito comum, o Santa treinou nem no Arruda, treinou em aldeia na véspera do jogo, algo que o Santa quase não faz. O CT já está começando a andar, daqui a pouco vai plantar grama, e isso vai melhorar demais o Santa. Não dá mais para o Santa treinar e jogar no Arruda, isso é um absurdo. É um absurdo de muito tempo, e a gente está em 2017, o Santa ainda passa por isso. E esse gramado hoje é uma consequência, num estado maior, dessa situação. mas no final da, né, no, com o segundo tempo, com o time cansado, sem o adversário render tanto, que o Inter só tentava bola esticada, ninguém conseguia trocar um passe, não dava para trocar, não era... o gramado não colaborou, não tem como ignorar isso. O 0x0 foi bem aceitável, inclusive pela torcida presente. Acompanhando o jogo pela televisão, inclusive mora até perto do Arruda, aquela velha, toda vez que tem um lance de perigo lá, chega o som da torcida chegando antes aqui em casa. O chute de Bruno Paulo da ponta da área, que teria sido um gol muito parecido com o do Ceará, no Castelão. A turma vibrou de um jeito desse gol, mas aí a bola passou raspando. Foi mais até confundido, não foi aquele no clássico. No final da partida, só ouvi aplausos. E eu acho que vale, primeiro, pela entrega do time. O time se esforçou enquanto deu. A consciência de que o gramado não estava colaborando para um jogo bom. E a manutenção da colocação, porque era um confronto. Detalhe. O Internacional sendo o time mais forte da competição, você não pode colocar aquela velha regra que a gente faz, você não coloca os 3 pontos garantidos. Quando você vai fazer a sua previsão de pontuação, você pode até eventualmente ganhar do Internacional, como ele perdeu do Paysandu, por exemplo, mas você bota um empate sem ofender. E esse empate não ofende de jeito nenhum. Tanto que o Santa Cruz se manteve à frente do próprio Inter, era um confronto direto pelo G4 da Série B.
Bom, Gássio, assinar embaixo do que você falou seria pouco, porque concordo plenamente. Quem está vendo a partida em casa, como eu, a cada 5, 10 minutos, o narrador do Sport TV, juntamente com o comentarista, falavam do gramado, que estava claramente prejudicando os dois times. Isso aí não tem para onde correr. Recebi até muita mensagem durante o jogo, de gente que não acompanha tanto o futebol assim, até de torcedores de outros times, perguntando, ó, o que é que tá acontecendo aí? Por que tá desse jeito? Eu expliquei, ó, tava chovendo e tudo, mas mesmo assim não justifica. Era assim, visualmente tava horrível e tecnicamente eu não vou dizer que tava no mesmo nível. Se brincar, tava até pior. Porque você via que, como você mesmo falou, queria dar uma arrancada, queria correr com a bola, não conseguia. Mas, mesmo assim, pelo menos eu gostei um pouco da postura Santa Cruz no primeiro tempo. Não deixou o Inter, lógico, cheio de desfalques. Sem de Alessandro, na minha visão, e o pouco que eu vi da Série B, sem de Alessandro é outra equipe, totalmente diferente, que não conseguia atacar o Santa Cruz, que se aproveitou disso. Porque a formação, que teoricamente é um volante só, que o Primão não é volante, o Primão é meia, um jogador que sai mais, está atuando ali como segundo volante, mas saindo muito mais, para apoiar o Léo Lima, e 3 jogadores na frente. Para mim, o grande problema hoje foi não ter Ricardo Bueno, mas a gente vai entrar já nessa questão aí de análise individual. A gente vai comentar sobre essa ausência dele. E o primeiro tempo me agradou. Eu falei muito bom, mas o seu bom eu concordo também. Não foi uma coisa espetacular, até porque nós não temos gols, que é o principal objetivo de cada equipe. A finalização do Bruno Paulo, aquela que passou triscando na trave, com certeza foi a melhor chance da Santa Cruz. Para mim, já vou adiantando, foi o melhor jogador em campo. O que teve mais consciência, que mais, buscou mais o gol, que tentava sempre alguma jogada em direção ao gol, não ficava enrolando, tocando de lado. Mesmo com a dificuldade do gramado, tentou ir para cima. E o Inter apostando em algum contra-ataque que desse certo. Algumas vezes parecia que ia levar perigo, mas terminou que Júlio César não teve tanto trabalho assim. E talvez se a gente fosse eleger agora, no momento, quem foi o grande personagem da partida, é o que você falou várias vezes já. Foi o gramado. No começo da partida não estava chovendo. Acho que desde meio-dia até o horário que iniciou a partida não tinha chovido mais na rua, só choveu no segundo tempo, que não modificou muita coisa também. Continuou praticamente.
Ele já estava ruim. Ele já estava ruim na véspera, Rafa.
Justamente. Que não foi utilizado, como você mesmo lembrou. E, Cássio, já a gente entrando aqui nas partes das avaliações individuais, além de Bruno Paulo, mais alguém te chamou a atenção?
Só um detalhezinho que você falou sobre o Thiago Primão saindo de segundo volante. É muito interessante isso, porque essa foi, para mim, a principal mudança de Adriano Teixeira para esse jogo, assim. Aliás, desses dois jogos de Adriano Teixeira, depois da era Eutrópio, podemos dizer assim, só tem um volante, de fato, que era ele, Carlos. Thiago Primão, enquanto pôde, ele jogava um pouco mais à frente, auxiliando Léo Lima, como você falou. A própria formaçãozinha, o desenho do time postado pelo Santa no Twitter do clube, bota um 4-1-2-3-2-2-1. Assim, a Pitbull lá na frente, mais isolado, André Luiz e Bruno Paulo na mesma linha, mas aberto nas pontas. Léo Lima e Primão, quase na mesma linha, Eli Carlos, atrás do círculo central, isolado, e depois a proteção da defesa todinha. E assim, isso é uma característica muito interessante de Adriano ter feito. Com você concordando ou não, é o que a gente falou no jogo anterior, ele tentou algo diferente. E detalhe, tentou algo diferente nesse caso contra o Internacional. Não estava jogando contra Boa, Luverdense e qualquer time menor, com todo respeito, mas estava jogando contra o bicho papão da competição, que ainda não é um bicho papão. Até agora não se fez, tanto é que não está no G4 após 8 rodadas. Falando individualmente, como você falou, Júlio César não teve grande trabalho. Jaime, que eu acho, já, assim como eu pegava no Everton Santos, que saiu, né, no time, não é possível que chegando Bruno Paulo, chegando Augusto, o Everton Santos ainda tivesse espaço com o futebol que ele vem desempenhando. Jaime jogou nessa, teve uma atuação boa. Teve uma atuação aceitável. Embora no último lance da partida, 49 segundo tempo, um jogador do Internacional acabou saindo reclamando de uma possível cotovelada dele. Veja, é uma reclamação plausível, porque é o jeito de jogar dele. Ele é um jogador sendo um pouco agressivo, além da conta. Então, é bem possível que tenha algum fundamento. E assim, não algo deliberado, mas assim, numa disputa de bola, tá com o braço mais aberto. Tô me referindo a esse tipo de lance. Bruno Silva, ok. Nininho, não foi tão bem quanto foi contra o Ceará. No primeiro tempo, que foi quando o Internacional atacou melhor, quando conseguiu carregar a bola um pouco melhor, que curiosamente era a única faixa de campo que tinha menos buracos, que era atacar o Internacional atacando o primeiro tempo pelo lado esquerdo. No caso, o lado de Nininho, o Internacional, todas as vezes que ele chegou por ali. Então, assim, se Nininho anulou o Ceará na última partida, na partida do Castelão, nesse jogo contra o Inter, eu acho que ele deu bastante espaço. Roberto, achei que teve uma boa atuação. Eli, você falou, tu achou melhor foi Bruno Paulo, né?
Pra mim, foi Bruno Paulo.
Eu vou colocar no empate, porque pra não ficar decidindo melhor, embora a gente sempre tenha escolha morre, né? Eli Carlos. Primeiro, por ter trabalhado sozinho no setor e cumpriu muito bem. Achei uma partida muito boa de Eli Carlos. No primeiro tempo ele estava jogando até mais enfiado na zaga, não sei se com a desconfiança dos zagueiros ou a própria orientação do treinador, tanto na área ele jogou muito recuado, gostei da atuação dele na marcação e não errou tanto espaço na saída de bola. Léo Lima foi muito bem, mas o gás dele acabou logo e eu dou o desconto porque todo mundo sabia que isso aconteceria. Ele foi contratado parado.
Cássio, pessoal, tem que dar um desconto, porque, veja só, quando o Lima foi contratado, a informação que eu tive é a seguinte, que Léo Lima ia ter que ficar, pra ficar pronto, assim, no mesmo nível dos outros atletas, demoraria 50 dias, isso sem jogar. O cara com menos de 15 dias foi colocado em campo.
Ele jogou duas. O time somou 4 pontos. Jogou duas, fazendo uma boa partida contra o Inter. Detalhe, ele saiu no segundo tempo, eu acho que por volta dos 20 minutos para entrar de Augusto, não tenho certeza não, mas acho que foi nessa faixa de tempo, não tô com a ficha aqui, tô falando de cabeça. Então assim, 60 minutos, 65 minutos, foi bastante tempo. No Castelão, curiosamente foi nessa faixa também, acho que no Castelão ele saiu aos 19, um minuto antes, ou seja, é bem possível que tenha saído aos 20 hoje, deve ser algo programado, né, jogar 60, 65 minutos. Nessa ele saiu para entrar de Augusto. André Luiz já foi um pouco mais apagado nesse jogo, embora seja o melhor jogador do Santos, na minha opinião, nesse início de Série B, hoje não teve uma boa atuação. Aliás, tanto ele, o lado direito, né? Tanto ele quanto o Nininho, ambos ali do lado direito do Santos. A atuação do Santos muito regular. Não tem nenhum jogador, assim como eu tô falando que Nininho e André Luiz colocando como ressalvas, mas não fizeram, não foram, eles não jogaram mal. Não teve ninguém assim que destoou no Santos. Foi uma atuação 5,5, 6, a nota do jogo, um ponto muito importante para o restante da competição. Não sei se você destaca algum outro jogador de forma diferente.
Sobre Jaime, Cássio, só vou dar um adendo. Jaime teve, no segundo tempo, Jaime teve um lance que parecia que ele ia entregar. Como a gente já... É o que o João gosta sempre de destacar quando fala de Jaime. É aquele jogador que não passa confiança alguma. Esse é o grande problema de Jaime. Se bem que Bruno Silva, apesar de ser um cara bem caladinho, bem na dele, também, às vezes, também comete seus erros. Hoje, ainda bem que já me jogou duro em alguns momentos. Esse lance da cotovelada, o Edenilson, que pra mim, eu vi duas partidas seguidas do Internacional. Quer dizer, duas seguidas no fim de semana, né? Edenilson, pra mim, é disparado o pior jogador do Internacional. É um cara que, jogo passado, perdeu gol. entregou o gol para o Náutico, e hoje também, se Santa Cruz estivesse investindo um pouquinho mais em cima dele, era o mapa da mina. Tanto é que, para mim, depois de Bruno Paulo, vem Eli Carlos, como você destacou, e depois dos dois, Roberto, para meu grande destaque da lateral do time. Thiago Costa, que já estava ali no banco de reservas, vai ter que suar um pouquinho para tentar
conquistar
a vaga dele e volta. Não volta não, eu acho que também não volta não, porque Roberto vem jogando muito bem mesmo. E teve até achei que no segundo tempo ele deu uma arrancada ali, arrumando um gol feito, ele arrumou da outra vez. Não vou lembrar agora o adversário, falta uma vitória do Santa Cruz em casa, que fez um golaço de fora da área. Foi aquele jogo que o Santa Cruz jogou em casa no sábado, no dia 3 de junho, se eu não me engano. Agora deu branco, não vou lembrar não. Só entrou ele na tabela, que eu não tô com ela aqui no momento. Mas parecia até que ele ia conseguir o lance daquele. E o resto do time foi bem, como você falou, bem na média. Léo Lima, quando tá com a bola nos pés e tá descansado, já provou que vai ser um toque de bola de qualidade. Ele deixou o André Luiz no segundo tempo em um lance de cara, no primeiro tempo ainda, frente a frente com o goleiro, e André não conseguiu finalizar, tentou cruzar. E assim, pode ser um diferencial mais na frente. E é aquele negócio, né? Os times de Série B tem que apostar, às vezes, num jogador mais experiente, como o Léo Lima, para conseguir ter um diferencial. Por exemplo, o Sport, quando subiu da última vez, teve em Marcos Aurélio esse diferencial, que é um diferencial que o Luverdense, meu amigo, está apostando. Marcos Aurélio tá lá jogando. Que aí eu vou ter que só voltar um pouquinho. Messi Aurélio. Tá jogando. Cássio, sexta-feira eu assisti muito a Série B. Tava em casa aqui, eu e a patroa, a gente voltou da academia. Aí ficou arrumando as coisas pro cinema. Eu sempre gosto de pegar aquela última sessão, né? E faltava tempo. Meu amigo, eu vi muito jogo da Série
B. Passou de meia-noite?
Não, eu peguei ontem a de 11h30. Mas deu tempo de ver muita Série B. E o que eu vi de refúgio de Pernambuco, entre eles Messi Aurélio, que não é mais o mesmo. Depois eu consegui ver que Everton Senna é titular absoluto do Goiás. Eu não sabia nem que ele era titular do Goiás. Depois que eu me toquei. Porque você fica cobrindo, às vezes, só um clube. Tipo, eu cobri o Náutico, agora eu vou cobrir Santa Cruz. Você fica só cobrindo um clube e não sabe dessas coisas. Mas, enfim, Série B é isso aí mesmo. E Léo Lima pode ser esse diferencial. Como você falou, ele foi substituído por Augusto aos 21, viu, Cássio? Procurei aqui na ficha, foi exatamente aos 21. E esse cara bem condicionado,
já conseguiu
jogar
90
minutos. Já deu dois minutos. Esse cara bem condicionado, Cássio, pode fazer uma diferença tremenda. Agora eu vou fazer uma pergunta, depois eu vou debater com você também, que é o seguinte. Santa Cruz, sem o técnico efetivado, Adriano ainda de forma interina, dois jogos complicados, um fora de casa com o Ceará, que já demitiu o Givan de Oliveira, por sinal, depois do empate em casa contra o Luverdense. Só que Internacional também, que era um jogo que a gente não coloca a marca lá, 3 pontos. Só temos que conquistou 4 pontos em 6 disputados com o Adriano. É para efetivar, Cássio?
Rafa, veja. O Santa, eu acho que vai seguir atento ao mercado. Porque, por exemplo, a sequência agora é bem complicada. Ele pega o América Mineiro fora, na nona. Na 10ª rodada, pega o Figueirense em casa, embora o Figueirense não esteja bem, mas é um dos times de maior receita na competição. Na 11ª, pega o Oeste. Aí ele já aqui, teoricamente, é um jogo para você pontuar fora de casa. Mas os dois próximos jogos têm uma dificuldade moderada, que a ausência de resultados não poderia ser decisivo tanto para a efetivação quanto para a saída de Adriano Teixeira. Porque, assim, a gente lembrar o caso do Santos. O Santos, que estava muito mal, o Santos na primeira divisão, estava muito mal do brasileiro, demitiu o Dorival, entrou Elano, contratou Levi Kup, só que até Levi Kup começar a trabalhar, Elano trabalhou em 2 jogos, ganhou os 2. Então, assim, é óbvio que essa discussão também teve lá na Vila Belmiro, se ó, era melhor ficar com Elano, não precisava gastar dinheiro com Levi Kup, blá, 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 blá. Então, isso vai seguindo a roda, eu acho normal. Eu acho normal, mas assim, a gente não tem que avaliar nesse momento que está acontecendo no Santa, é uma mudança de time, isso não é só resultado. O time conquistou 4 pontos, muito bom, um ponto com o Inter, 3 pontos fora com o Ceará. Ou tivesse sido o inverso, tivesse sido um ponto no Castelão e ganho do Inter, 4 pontos nesses 2 jogos, estava bom para qualquer treinador que estivesse comandando o Santos nesse momento. Qualquer um que tivesse bom, caro, barato, enfim, que conquistasse 4 pontos nesses 2 jogos, estava aceitável. Mas, mais do que isso, é o trabalho que Adriano Teixeira que tinha minhas restrições que eu tinha falado. São 10 anos que ele está como interino do Santos e nunca tinha apresentado nada. Mas nesses dois jogos ele apresentou. Foram dois jogos onde o trabalho dele foi interessante. Onde o trabalho dele foi decisivo para o desempenho do time. Para a escalação do time. Não teve ninguém se queixando de resultado que empatou com o Inter, porque não colocou tal, porque não fez isso, porque não fez aquilo. Não. Isso não, ou a vitória ganhou na sorte. Não, ganhou porque o treinador, quando estava 1-1, ele botou o time mais à frente, ou seja, todo mundo enxergou nele um papel determinante para a vitória, e nesse empate ninguém colocou nele um papel determinante para que o time não tenha vencido a partida. Então isso ele acaba criando um lastro, inclusive para essas próximas rodadas, onde tem um nível de dificuldade maior. Sobre a efetivação, ele já está, em tese, ele já está efetivado. O discurso da direção do Santa é esse, de que não está procurando treinador, embora se apareceu uma boa oportunidade, não tem para que abrir mão disso. Agora, se o time está sem dinheiro para contratar o seu treinador, um treinadorzinho, vai ser seus 60, 70 mil reais com muito boa vontade. Com muito boa vontade vai ser nessa faixa. Você é apertado com esse dinheiro e o que está aqui está conseguindo esses resultados, então ele vai ficar mantido lá. Eu acho que esses dois jogos dão lastro total para ele se manter nas próximas rodadas da Série B.
Cássio, o seu exemplo aí do Santos para mim foi perfeito. Perfeito, perfeito. A minha única dúvida é a seguinte. É que o Santa Cruz estudou mercado. Aí agora aparece Ivanildo, por exemplo, que é especialista em acesso. Ano passado ficou a parte de colocar o Náutico de volta na Série A. E é o seguinte, vamos supor que o Santa Cruz faça, ó, vamos esperar mais um pouquinho, vamos dar esses dois jogos aí, como você mesmo falou, são dois jogos complicados na tabela. E aí Adriano vai me conquistar mais 4 pontos, por exemplo. Que seriam,
aí fica.
Na minha opinião, dois ótimos resultados. Aí não tem mais ponto de correr não, Cássio. Aí fica. Aí é efetivado. E eu concordo com você. Foram dois jogos que Adriano, por exemplo, contra o Ceará mesmo, depois do empate, Adriano não quis esse negócio de, ó, vamos segurar o empate aqui, vamos recuar, vamos segurar o jogo, não. Foi pra cima. As substituições de um time que queria buscar um resultado e conquistou. Hoje, alguém vai interpretar que a entrada de Wellington César no lugar do Primão pode ter sido uma situação de, ó, vamos segurar aqui o jogo, que um ponto com esse time já é bom. Eu já não considero tanto, porque Primão, se você observar, correu muito. Era o cara das bolas paradas, dos escanteios. Não vou dizer nem de falta, mas dos escanteios. Era o cara que estava responsável por isso. E era um cara que, querendo ou não, quando estava sem a bola, ele voltava para recompor com o Eli Carlos. E vemos e convenhamos, Primão não é o cara. Só tem Primão no nome, né? Baixinho, é rápido, tudo. Mas na marcação, nessas coisas todas, meu velho. E pra mim, a atuação dele seguiu a atuação do time, média. Não teve nenhum destaque, mas também não complicou o jogo do Santa Cruz. E é isso que você falou. O Adriano tem tentado coisas diferentes. Isso aí, pra mim, tem que ser reconhecido. Porque, às vezes, o torcedor, até o próprio profissional, fala tanto que, quando é daqui da casa, o pessoal não reconhece. Não, tem que reconhecer que o Adriano, nessas duas partidas, foi bem. Na minha opinião, foi bem. E vamos ver o que a direção vai fazer, né? Como você mesmo falou, já está, de certo modo, efetivado. Agora, se conquistar 4 pontos, por exemplo, nos próximos dois jogos, vamos supor aí, vamos fazer a simulação. Pega o América, empatezinho lá, e volta para casa e vence. Aí tem para onde correr, não. Só lembrando, Cássio, que depois da nona rodada, na décima da Série A e da Série B, podcast 45 no ritmo de São João, viu? Todo mundo jogando no sábado, viu? Dia 24, no sábado.
Eu sou muito fraco, São João. Quer dizer que é dia 24... E os três jogam no mesmo dia.
Os três jogam, meu amigo. Eu tô achando o seguinte. Vou dar a cartada aqui, viu, Cássio? O esquema é o seguinte.
Quem não vai comer o milho?
Não, peraí, pô. Não é possível. Não é possível. O Náutico chegou agora, vai ser o segundo jogo dele. Adriano pode estar sendo efetivado. Não, peraí, pô.
Todo mundo vai comer o milho.
E vou dizer uma coisa pra todos.
Com o Figueirense, o Náutico, às 19 horas, vai ao Brinco de Ouro enfrentar o Guarani, e às 19 horas também o Sport vai para São Paulo, ou Vila, ou Belmiro, ou Pacaembu, enfim, é definido, pega o Santos.
Ou seja, das duas, uma. Ou a gente vai gravar tudo no dia, na raça, ou a gente vai gravar no outro dia, dia 25, de manhã cedo, para passar pra galera, que acho que isso não vai acontecer. Jorge. Ou então vai ter uma real de 45 minutos. Não, acho que vai ter uma real de 45 minutos. Vai pra gravar, tá?
Meu irmão, sendo isso eu vou estar vivo.
Fred Figueiredo, vou dizer logo. Fred Figueiredo, tu que tem casa em Gravatar, faz o rádio 45 minutos. Quem grava o telecast vai comer milho. Acabou, você tá resolvido.
Pode ser. O senhor tem que ser à tarde, até porque à noite, meu amigo, vai ficar assim.
Meu amigo, mais alguma coisa a falar sobre essa partida entre Santa Cruz 0 e Internacional 0?
Sobre, só um outro detalhe do campo, voltando, lembrando que o Santa, embora o Santa ainda não tenha falado, nem Santa nem Sport falaram ainda, pelo menos eu não vi, mas o governo do estado falou através da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, né, com o secretário Felipe Carreiras, que a Arena Pernambuco fechou um pacote de 10 jogos, 5 com o Santa e 5 com o Sport. Esses jogos, o Santa só tem a Série B, então não tem outra opção, seriam 5 jogos da Série B. Não foram detalhadas essas partidas ainda, mas era importante que alguns desses jogos não demorassem muito a acontecer. Porque aproveitando esse período chuvoso agora, esse estado do gramado do Santa não deve melhorar a curto prazo, algum desses jogos poderia ser agora. Se o time está com um contrato, vai ter que cumprir essas 5 partidas, é muito melhor do que de repente deixar para a reta final, como foi aquela de 2014, Até encheu, na verdade, 36 mil pessoas contra a América de Natal, mas acabou perdendo o jogo. E naquele momento, se o time vence, entrava no G4, estava na reta final de competição. Tendo que cumprir esses 5 jogos, eu acho interessante, até pela drenagem. Primeiro, o campo da arena é muito bom. E a drenagem, enfim, é drenagem Copa do Mundo, porra. Não tem, o estádio é de 2014 é incomparável nessa questão. Então, nesse período, para preservar o Arruda, o Santa... Não, evita treinar lá, tentar treinar em aldeia, tentar treinar em outro campo que consiga, ou na própria arena, né? Pode fazer um negócio e treinar na arena na véspera, como já fez isso em outras partidas, e mandar logo alguns de seus jogos por lá. Porque se o time do Santa está tecnicamente começando a evoluir, nesse gramado do Arruda isso não vai acontecer. Isso vai atrapalhar o próprio Santa.
No Arruda. Mas é isso aí, galera. Cássio, obrigado aí pela participação. A gente se vê no
podcast
3-4-4, que a gente vai gravar.
Trabalhar agora no Shine.
A gente se vê. Um abraço, amigo. Até a próxima. Tchau, tchau.